Não, hoje é a vez de vocês falar bosta, né, cara? Pô, é sempre eu, né, cara? O pessoal vai ficar com a imagem de que eu só falo bosta.
Não, né? Eles não vão ficar, eles
Pô,
já
é
têm essa
verdade, né?
imagem.
É verdade, né? Mas, pô,
Eles
vocês
já
têm que
têm
falar
essa
bosta também.
imagem. Muito bem, senhores. Após essa breve e bonita abertura do nosso colega Robson, né? Que vocês já estão. Já muita gente já está dando play no podcast só para ver a abertura, né, cara? Vem essa frase de impacto e a nossa famosa vinheta, né? Mas vamos lá, mais um episódio hoje, né, galera? Cada vez mais empolgada aí com os assuntos bastante técnicos, né? Nesses dois, três últimos episódios, falamos bastante de advanced, né? Cartas de controle avançadas, análises mais avançadas do negócio, de controle estatístico, né? Uma outra visão, mas hoje é um tópico um tanto quanto diferente, um tópico mais leve, porque nós vamos falar aqui sobre implementação ou implantação, né, de programas Six Sigma nas empresas. Então, imagina que você pega todo o conteúdo que a gente já apresentou aqui em vários, né, dezenas de episódios, e você fica pensando, cara, como que você faz para administrar isso dentro de uma empresa, o porquê que uma empresa precisa disso, né? Vamos debater sobre o assunto. Acho que a gente tem uma experiência interessante aí com diversas frentes e pontos de vistas e exemplos e cases, né? Então, este é o assunto de hoje. André, vamos lá. Por que que uma empresa precisaria, né, implementar um programa Six Sigma, né, como a WEG tem, como a Whirlpool tem, como várias empresas grandes, renomadas têm, né? 3M tem, super programa, automobilísticas, muitas têm. Por quê? Que vem assim? Que a galera precisa entender, né? Ai, bom, é isso aí, Matheus. E realmente, né, saindo um pouco do conteúdo técnico e indo um pouco mais para o conteúdo gerencial, a gente tem ali alguns momentos, algumas situações que as empresas se deparam, muitas vezes precisam e identificam a necessidade de implementação, do programa Six Sigma. A gente já comentou isso em episódios lá do início da temporada 1. Tanto que, para você que está ouvindo esse episódio, a gente vai ter uma abordagem um pouco diferente, que é discutir os fatores de sucesso dessa implementação. Mas, para a gente começar a discussão, é realmente importante começar por isso que o Matheus está comentando. E essa necessidade que as empresas percebem muitas vezes, elas vêm de diferentes pontos, existem N pontos de vista diferentes, mas a busca da melhoria contínua, ela começa muitas vezes na empresa. A empresa começa a crescer, a empresa começa a se desenvolver e começa a buscar a melhoria contínua, começa a melhorar, buscar a melhoria dos seus processos, dos seus produtos, mas muitas vezes sem metodologia, né? Muitas vezes da maneira usando experiência, apenas experiência das pessoas, usando aquilo que ela já sabe ou tentando fazer na prática, e ela começa a ver que, apesar de dar certo, é um método muito ineficiente, é um método que leva muito tempo, é um método que gasta muito recurso da companhia, e ela começa a perceber que existem métodos muito melhores, existem métodos mais rápidos de melhorar processos, existem métodos mais eficientes de resolver problemas. E aí começa essa busca por melhoria não só do processo e produto, mas também a melhoria do sistema da empresa, né? Do sistema de gestão industrial, do sistema de melhoria contínua. E aí, muitas vezes, as empresas identificam essa necessidade de implantar um programa como é o programa Six Sigma. E aí, claro, se o Matheus e o Robson quiserem comentar pontos de vista um pouco diferentes ou situações até um pouco diferentes, acho que é bacana.
mas essa motivação ela é comentada aqui e a gente fala dela basicamente para entrar no tópico principal e no entendimento principal que a gente quer levar para vocês numa visão gerencial, que é, ok, a empresa tem essa necessidade, ela começa a buscar isso, né? Ela vai buscar isso através de treinamentos, através de capacitações, através do início de alguns projetos, mas tá, quais são os fatores que levam essa implementação de tudo isso que a gente fala no podcast a ter sucesso, a ser de maneira efetiva colocado em prática na cultura da empresa, né? Quais são os fatores que a gente entende que são os principais? E aí, de novo, né, para você que está ouvindo, o Matheus já comentou, a gente tem pontos de vista diferentes, a gente já viu isso em companhias e empresas diferentes, e a gente também já viu isso muito na literatura acadêmica, que pesquisa uma abrangência muito maior de empresas do que a gente mesmo já vivenciou. E é daí, basicamente, que a gente está trazendo esses fatores de sucesso. E aí acho que o Piuco já tem muita coisa para falar para a gente sobre os principais fatores de sucesso, não é, Piuco?
Oh, estamos aqui para isso, né, cara? Aí, bom, eu vou depois fazer um fechamento, daí nesse fechamento eu vou comentar isso que você acabou de falar, tá, André?
À vontade.
Já que você abriu o espaço, né? Então, sobre os fatores de sucesso da implantação de um programa, né? Antes de dar a minha opinião em relação a por que as empresas querem ou precisam ter um programa de Six Sigma e não uma meia dúzia de pessoas de gato pingado ali fazendo seus projetos, né? Se você quer ter um programa de melhoria contínua através da metodologia Six Sigma dentro da sua empresa, né? Que dê certo, que dê resultado e que seja duradouro, né? Que não seja fogo de palha. Eu vou listar três fatores aqui que para mim são os principais, né? Tem outros fatores de menor importância, mas assim, em ordem decrescente de importância, ou seja, do mais importante para o menos importante, começa pelo patrocínio da diretoria da empresa, né? Claro, qualquer empresa tem diretoria, né? Nem que seja a serralheria do Zezinho ali da esquina, tem o diretor, né? Lógico que essa serralheria não vai implantar Six Sigma, né? Mas na sua empresa tem diretoria, com certeza. Se a diretoria não comprar a ideia, né, eu sei que é difícil a diretoria comprar a ideia, mas se eles não comprarem a ideia, você esqueça implantar um programa Six Sigma. Pelo seguinte, não adianta querer achar que o negócio vai funcionar de baixo para cima. Tem que ser top-down. Se a diretoria comprou a ideia, então os gerentes vão comprar a ideia, os chefes vão comprar a ideia, os colaboradores, né, vão comprar a ideia também. E aí o ciclo se mantém vivo, né? Então, primeira coisa, cara, quer implantar Six Sigma? Você que está aí na sua empresa, né? Está na dúvida aí se abre o YouTube para assistir algum vídeo da Britney Spears, né? Ou se você quer fazer um projeto Six Sigma, né? Está na dúvida?
Meu Deus do céu.
Aí, eu quero fazer um projeto usando Six Sigma. Beleza, então tá bom. Então, você escala essa sua vontade, né, para o seu chefe, seu gerente, né, e faz chegar no diretor, e quem sabe o diretor compra a ideia, e aí você, de fato, vai começar a fazer os seus projetos e daí por diante. Ou, se você tiver, o Matheus acho que até tem um case aí para comentar, sem citar nomes, né, mas de um departamento específico dentro de uma empresa maior, né, que aquele departamento decidiu implantar Six Sigma, beleza. Então, dentro daquele departamento, ok, funciona. Nos outros não tem, não funciona, beleza. Mas naquele departamento funciona porque a cabeça do departamento, né, o gerente do departamento, topou, né, e comprou a ideia e fez funcionar. Isso também dá certo, né? Então, a cabeça do seu espaço de inferência ali, né, de aplicação do Six Sigma, tem que topar a ideia, seja um diretor, seja um gerente ou até o dono da empresa. Se isso não acontecer, aí, cara, esqueça, né? Aí vai assistir vídeo da Britney Spears que dá mais resultado. Aí, supondo que o seu diretor, seu gerente aí comprou a ideia, né? E aí veio top-down, né? Veio porrada na cabeça, né, da equipe, dizendo, ah, ok, então eu já comprei a ideia, vocês vão receber treinamento de um consultor, né? De um consultor ali que mora na cidade de Itu. Aí tá, né? Qual é o próximo passo? Próximo passo é engajar a equipe. Isso vale para qualquer tipo de formação, treinamento, seja lá o que for. Sem engajar a sua equipe, você não vai conseguir nada, né? Porque, afinal, né? O Matheus já fez parte da minha equipe, o André ainda faz parte da minha equipe indiretamente, né? E por que que vocês acham que esses caras, do nada, né, vão dizer, ah, tá bom, eu vou aderir a essa sua ideia aí, vou fazer projetos com você, projeto Six Sigma, né, vou gastar meu tempo, vou às vezes vou direcionar minha carreira para um outro lado que não vai, o que vai diminuir um pouco a velocidade e tal, mas eu vou fazer porque eu quero. Então, engajar a sua equipe, tem várias formas para isso, né? É fundamental. Sem engajar a equipe também, não adianta um diretor dizer, não, ó, faz porque eu estou mandando. O primeiro projeto o cara vai fazer porque o diretor mandou, o segundo ele já não vai fazer mais, né? Ele vai dizer, tá bom, tu é o diretor, tu manda. Mas não é tão simples assim, né? Não é estalar os dedos e sair o projeto pronto, né? E aí, antes de abrir a palavra para você, Matheus, para você contar uma história triste para nós, o terceiro item que para mim é mais importante, né? O terceiro item mais importante é ter um sistema de gestão de informação bem eficaz dentro da empresa, né? E que tipo de informação que tem que estar nesse sistema de gestão? Pessoas, projetos e resultados, ganhos financeiros, ganhos tangíveis, intangíveis, todos os ganhos, né? Porque conforme o tempo vai passando, você vai fazendo projetos, esses projetos geram conhecimento, esse conhecimento tem que ficar na empresa, tem que ficar armazenado em algum lugar, né? Que seja acessível, porque senão toda vez o cara vai ficar inventando a roda, fazendo projetos que poderiam ter sido feitos a partir de alguma coisa já conhecida, né? Então, esses três itens aí, né? O patrocínio da gestão, o engajamento da equipe, o sistema de gestão de informação bem eficaz, é fundamental. Sem isso, aí eu peço que você tome bastante cuidado aí, porque você vai gastar tempo, vai gastar recurso e vai se frustrar, né? E aí vai chegar em casa, vai abrir o YouTube, vai assistir Britney Spears, conforme eu já falei antes, né? Então, Matheus, conte aí sobre a Britney Spears. Não, conte um case.
Isso não,
Aí
não,
começa a cantar o Matheus, já
não,
pensou?
se ele continua falando, se ele continua falando desse jeito, daqui a pouco eu falo dela, né? Mas eu aposto que o André quer falar alguma coisa também, mas você tocou ali num ponto bem importante, cara. Sem falar nomes das empresas, né, obviamente, mas eu acho que tem três cases assim, ó, que dá para vocês como ouvintes, né, ter uma ideia. E se você é tipo gestor de alguma empresa, né, vai sentir mais ainda na pele, porque são três empresas, tá? As três empresas de um porte relativamente parecido, três empresas conhecidas, Brasil e mundo afora. Uma delas, o cara da engenharia, o cabeça da engenharia, gerente de engenharia, abraçou a causa, ele quer capacitar a equipe dele inteira em Six Sigma e ferramentas avançadas, ele quer desenvolver melhores produtos, ele foi e fechou uma turma de Green Belt, fechou a segunda turma de Green Belt, fechou a terceira turma de Green Belt, e agora, semana passada, começou a primeira turma de Black Belt. Pô, animal, tá? Os caras são muito bons. Só que todos os treinamentos foram para pessoas de engenharia. Agora ele tá, né, mostrando que dá resultado, e aí o cara de qualidade vai talvez jogar uma ou duas pessoas para dentro do treinamento. Isso é muito mais difícil de perdurar, de ter uma sustentabilidade do programa dentro da empresa. Ok, o diretor está alinhado com o gerente, o presidente da empresa está alinhado com o diretor, mas está dentro de um espaço de inferência bem reduzido. Então, ele vai ter que mostrar muito trabalho, muito resultado, para que a empresa como um todo possa usufruir de todo o potencial da metodologia, né? Na outra empresa, olha a diferença. Tudo começou com um treinamento de Champions, né? Um treinamento de Six Sigma para toda a gestão, cara. Presidente, diretoria, gestor, gerentes, chefes. É totalmente diferente. Por quê? Vamos fazer uma turma de Green Belt. Os caras já sabem o que é um problema que pode ser selecionado para fazer um projeto desse Six Sigma. Como que nós vamos selecionar esses projetos, esses problemas, de onde que eles vêm, do que se alimentam, como vivem, né? E para quem que a gente vai dar esses problemas? Eu não posso pegar qualquer pessoa da minha equipe e botar num treinamento de Six Sigma achando que essa pessoa vai dar um super resultado. Então tem que tomar muito cuidado. E a gestão, ela está ligada disso. Então o negócio flui muito melhor. Os caras, quando tem banca de Green Belt marcada, os caras participam, eles entendem o que está acontecendo, o negócio está fluindo de um jeito muito melhor, muito mais fácil, está todo mundo engajado, né? Principalmente a liderança. A terceira empresa, olha só, o cara é o cabeça de engenharia, é o gerente de engenharia, e ele olhou para mim e falou assim, Matheus, eu não consigo implementar o programa na minha empresa, na nossa empresa aqui, porque a diretoria não acredita. A diretoria acha que é um modismo, a diretoria acha que é mais alguém que vai vir vender um negócio que não vai dar em nada e eles só vão gastar dinheiro. Eu não consigo, eu não sei o que fazer. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte então, vamos pegar um problema que você tem e vamos resolver. Vamos resolver um problema que você tem. Você vai pegar esse case, vai mostrar para a empresa como que se usa o Six Sigma, como que você resolve um problema, e aí você vai tentar convencê-los através de um resultado. Então, cara, são portas de entrada completamente diferentes, mas todos eles precisam melhorar processo, melhorar qualidade, melhorar produto. Eu, inclusive, né, a gente já conversou sobre isso, nós vamos trazer uma dessas pessoas para uma entrevista aqui. Vamos bater um papo com essa pessoa, talvez uma visão de fora, né? Uma visão fora do podcast, mas dentro de uma empresa diferente, traga aí algumas visões ainda melhores para vocês entenderem, né? Então, cara, o que o Robson falou é o mais correto de tudo, assim, ó. Começa pela liderança. Se o negócio vem top-down, aí, meu, sai da frente que o negócio vai acontecer e vai acontecer muito bem feito, tá? E, André, você também deve querer falar algumas coisas, né, que você está vendo aí ultimamente.
Não, cara, eu acho que é bem isso daí. Acho que os seus exemplos ali, a sua percepção e experiência, junto com o que o Robson comentou, está alinhadíssimo com o que é preciso. E aí, para quem já está passando por esse período mais turbulento inicial ali, nessas definições, e já está cumprindo um pouco com aqueles fatores de sucesso que o Robson comentou, eu acrescentaria na sua próxima lista de estudo uma questão de alinhar as estratégias do programa com as estratégias da empresa, certo? Esse é um ponto que também já é um ponto provado como crítico para a implementação do programa. Acho que casa muito bem com o que o Matheus acabou de comentar, porque se você não tem o programa alinhado com as metas da empresa, é difícil você provar que está dando resultado. Agora, se você tem um programa totalmente alinhado com as metas da companhia e você bate as metas da companhia usando esse tipo de ferramenta, putz, não tem como provar que dá errado. Não tem como alguém tentar te dizer que dá errado, porque está na cara de todo mundo que está dando certo, né? Então, acho que esse ponto faz muito sentido. E aí, só para mandar um alô para minha professora Marli, que é uma das especialistas aí em gerenciamento de projetos no Brasil, e ela tem estudado muito isso com relação a programas e projetos Six Sigma. Outro fator crítico de sucesso para você estudar, já que você está passando por essa primeira fase, são habilidades, na verdade, de gestão de projetos dentro do programa, né? Gestão de portfólio, gestão de projetos mesmo, acompanhamento, todos esses principais pontos da gestão de projetos, do PMBOK mesmo, muitas vezes, tendo esse tipo de habilidade na sua equipe, no seu time Six Sigma, vai ajudar e muito o seu programa a decolar. É isso, não é?
Cara, você tocou num ponto muito massa, que é gestão de projetos. O Robson já tinha comentado, e agora você falou PMBOK, né? Puta, a empresa, a VEG, pega essa semana, né? Os caras publicaram o tamanho do programa Six Sigma na VEG, né? Tá no LinkedIn, vai lá, busca a VEG, vai nas publicações e vocês vão ver um post laço do tamanho do negócio. Cara, com certeza, se não é já, né, é um dos melhores programas de Six Sigma do Brasil, tá? Então, para isso acontecer, galera, tudo que a gente está falando aqui de boas práticas já aconteceu e está acontecendo, né? E o patrocínio da diretoria é um negócio muito forte, tem que dar os parabéns, tem que tirar o chapéu. Outra coisa é gestão de projetos, né? Que quando eu estava saindo de lá, estava criando um corpo bem legal, essa gestão de projetos. Nessa empresa que eu falei que eu estou trabalhando e que está dando muito certo, teve, olha as coincidências, né? Não é à toa que o negócio funciona. Teve Champions, está tendo as escolhas dos projetos alinhado com os KPIs da empresa, né? E foi criada uma posição de PMO, né? De gestor, de gerente de projetos na empresa. E essa pessoa, ela vai para o treinamento de Black Belt. Então, ela vai ser um Black Belt e vai cuidar de toda a gestão dos projetos. Porque você precisa entender se o negócio, o quanto de resultado que está dando, onde que a gente pode obter mais resultado, como que você administra, como que você gerencia os planos de ação e os planos de controle que saem dos projetos, né? Como que você divulga esses resultados, como que você monitora os indicadores, como que você coloca metas nos projetos para o negócio ser sustentável, para não ser um negócio, nossa, eu treinei uma turma aí de 10, 12, 15 pessoas e de repente morreu. Morreu o programa, né? Aí dá 3 anos, o pessoal quer treinar de novo outro grupo de pessoas, aí a diretoria vai olhar, cara, de novo? Mas aquilo lá não deu em nada, né? Então, é por aí, né, cara?
Aí vem o Piuco agora falar dele, né, Piuco? Dele.
Ah, eu já ia me esquecendo dele, né? Pô, bem lembrado, André. Aí vamos falar então dele, né? Dele ou dela, né? Sempre é efêmero, né? Efêmero? Ou sei lá, né? Mas vocês estão falando sempre de programa, 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 né? E sem de fato ter um programa, né? Onde você tenha metas, onde você tenha desafios, onde tenha um pessoal engajado, um patrocínio da diretoria, uma gestão de projetos, sem ter um negócio chamado programa de melhoria contínua, chamado ou através de Six Sigma, né? Você não vai conseguir ter resultados que justifiquem o seu trabalho, né? Você vai ter ações pontuais, que vai ser basicamente enxugar gelo, né? A quantidade de problemas que você vai resolver sem ter um programa não vence a quantidade de problemas que nascem, né? Então vai ter o seu índice de qualidade vai continuar piorando, porque você tira problemas de colher e joga de. E a galera joga de balde, né? Então não vai dar certo, né? Então, se você quer realmente fazer dar certo, então transforma isso num programa, né? Não vai fazer igual a ele, né? Aquele cara que coloca a cueca por cima da calça e se joga do prédio achando que é o super-homem, né? Que vai sair voando, né? Vai se esborrachar no asfalto, né? Porque não vai dar certo. Não adianta querer bancar o super-herói achando que sozinho, sem ter um cargo de gestão, sem nada, né? Vai conseguir pegar algo que aprendeu na internet ou mesmo num curso de Six Sigma aí aberto, né? E vai fazer o negócio funcionar, né? Se você não criar um programa e não tiver o patrocínio da direção, engajar uma equipe, né? E ter um sistema de gestão, você não vai ter nada, né? E também o processo de gestão de projetos, como o André comentou, né? Então, não banque o super-herói. Você não é super-herói. Você é bem normalzinho igual a nós, tá?
Muito bom.
Então, basicamente é isso, senhores. E aí, bom, eu me esqueci de um ponto bem importante, né? É um plus, assim, é um plus, é um algo a mais para você que não quer bancar o super-homem, né? Quer de fato fazer o serviço direito e vai implantar um programa Six Sigma, né? Separe os programas, né? Programa de treinamento e programa de aplicação, né? Isso que o André comentou, né? De metas, desafios. Isso aí é para aplicação do conhecimento e não para a aquisição de conhecimento ou para construção de conhecimento, né? Então, separe as coisas, né? Uma delas vai ficar muito conectado com o RH da empresa, parte de treinamentos, né? E a outra vai ficar com a gestão de projetos, né? São times diferentes e que trabalham de formas diferentes, né? Então, separar essas fases, né? Treinamento e aplicação, eu acho que também é um plus. Caso você não consiga, ok, né? Toca em frente, não vai morrer por isso, mas eu acho que ajuda bastante.
Muito bem. E não coloca um green belt para ser responsável por tudo isso.
Pode ser um yellow belt?
White belt. E o white belt, pode? Esse piuco pega pesado, cara.
Seus idiota.
Sacaneei.
Como é que é aquela frase do... E tem toda a capacitação dessa galera, né? Porque... É, você começa a criar aquela famosa massa crítica, né? Ai, Jesus, quantas vezes a gente escutou da massa crítica, massa cinzenta ficando mais crítica, mas você acaba treinando um pessoal e essa galera, ela fica muito capacitada a resolver problemas, né? Então, a pessoa, eu lembro, cara, que isso no México, né? Chegou o gerente da fábrica, numa banca de Green Belt, que a pessoa que estava apresentando o projeto de certificação nem era colaborador dele, mas o projeto foi aplicado na fábrica dele. Então, ele sempre, as pessoas que da área da aplicação, né, a área de impacto, impactada por isso, sempre era convidado, e foi o gerente da fábrica. E aí, quando acabou a banca, o cara falou assim: Quando que vai ter mais projetos na minha fábrica? Porque vocês estão resolvendo meus problemas. Tipo, eu não pedi nada e vocês estão resolvendo meus problemas. Eu tô
Como
achando isso
assim?
maravilhoso. Eu tô achando isso maravilhoso, cara. Quando é que vai ter mais projetos na minha fábrica? Assim, meu Deus, cara. A pessoa entendeu, né? Tipo, perfeito, assim, né? São poucas pessoas que entendem, né, que os problemas serão resolvidos.
É isso aí.
É assim, né, cara? Se tem alguém resolvendo um problema que é meu, então o problema não é meu, né? É daquela pessoa que tá resolvendo. Então, pra mim é ótimo, cara.
A
Ai,
frase
essa é
do Robson,
verdade.
né? Se cada um fizer a sua parte, eu não preciso fazer a minha, né?
É sempre, cara. Essa sempre vai ser a minha frase da vida.
Muito bom.
Então, galera, isso aí acabou. Chega. Agora, o que que vocês têm que fazer? Tem que dar o like. Se inscreva no nosso podcast.
Boa, isso
Brincadeira.
aí.
Mas, ó, tem que se inscrever. Esses dias eu escutei um podcast, era o podcast do YouTube, né? Super famoso hoje em dia, porque você grava um vídeo, você extrai o áudio, posta em tudo que é a plataforma de streaming de áudio, mas o vídeo tá lá no YouTube, né? Sensacional. Talvez a gente faça isso um dia. Mas a pessoa começou o podcast, ela falou assim: vai lá, ô seu preguiçoso, e se inscreve no nosso canal de uma vez, fica deixando para amanhã. Vai lá e se inscreve, dá o like de uma vez. Que custa? Porra!
Bota
Tá
cinco
ligado?
estrelinhas lá, né?
É, carai. Aí
É, seu animal.
o cara que tava sendo entrevistado, assim, o cara que tava sendo entrevistado, ele olhou: sério que tu falou isso? Daí a pessoa falou: cara, eu andei dando uma pesquisada e as pessoas são assim, cara. Elas têm que levar uma puxada, cara, pra ir lá e fazer. E depois que eu fiz isso a primeira vez, uma galera se inscreveu no meu canal. Eu, tá bom, vou fazer isso um dia no podcast também, então.
Pronto, tá feito. E agora
Tá
vamos
feito.
medir o efeito.
Exatamente. Vou fazer um base.
Boa! Um dia nós vamos falar de base aqui pra galera.
É isso aí.